Começa agora Peripatéticos. Patéticos, nós somos e sabemos. E o peri? Explicaremos. Com Gustavo Dainese e Matheus Ceará. Começando aqui mais um Peripatéticos, esse bate-papo maravilhoso. Estamos hoje no segundo episódio comigo, Matheus Ceará e Gustavo Dainese. Tudo bem, Gustavo?
Fala, Ceará! Fala, galera que tá ouvindo a gente. Muito feliz de fazer o segundo episódio hoje.
Chamei você de Gustavo Dainese.
Mas, ó, eu tenho uma infinidade de apelidos e qualquer um vale, viu? No final das contas, me chamaram de maionese, me chamaram de Danete, tudo tá valendo.
O que você imaginar de humorista que tem o pseudônimo de Ceará, eu já fui pras pessoas. Eu já fui o Ceará do Pânico, eu já fui o Emerson Ceará, eu sou o Matheus Ceará. O que tiver, se chegar mais alguém com Ceará, vai ter também como Ceará. E isso também pode ser uma coisa para puxar o nosso bate-papo de hoje, porque eu não ligo para isso e isso não afeta a minha reputação.
É, exatamente. Você vê que com esse negócio de apelido e esse negócio de repente vir um nome que te chamam e não sabe se é você ou não, a gente fica muito claro para a gente. Como que a imagem que as pessoas podem ter de nós é uma coisa que está pouco dentro do nosso controle, né?
Uhum.
É, por isso que na escola eu sempre aceitava quando me chamavam de maionese. Pô, deixa quieto, parece mesmo.
Se você não ligar, eu desde menino, né? Quando alguém zoa comigo, eu entrego a zoeira junto. Ou quando a pessoa vai fazer uma piada, eu faço uma melhor em cima sobre aquele tema que ela tá fazendo sobre mim e acaba quebrando a vontade da pessoa fazer a piada. Então, tipo assim, acaba que eu passo sem ligar. Mas eu acho que o grande problema hoje em dia, principalmente sobre a nossa reputação, né? Quando a gente pensou nesse tema de falar sobre reputação, eu lembrei de várias, fui lembrando de várias coisas que aconteceu comigo, desde passar dor de barriga dentro do carro e ter que tirar o tapete do carro e colocar embaixo para não sujar o banco. Essas coisas que são coisas que acabam com a nossa reputação, mas também coisas que inventaram sobre mim. E isso eu me senti atacado em acabar com a minha reputação. Uma coisa que eu não conseguiria defender. Quando a pessoa inventa uma coisa de você, eu acho que isso sim é o que acaba com a sua reputação. Porque uma coisa que realmente acontece é uma coisa que faz parte da sua vida. E você mesmo está afetando ou não a ordem da sua reputação. Se você fez uma coisa muito errada, se você roubou alguém, se você matou alguém, você mesmo está destruindo a sua reputação. Mas eu acho que, pelo menos para mim, o que mais incomoda é quando alguém inventa alguma fake news, né? Alguma fake news e acaba com a minha reputação, e isso acaba com a reputação de muitas pessoas. O que você acha, Gustavo, sobre isso?
Então, cara, esse negócio aí é fundamental para a gente ter em mente, né? E a reputação é uma coisa que, por um lado, a gente ajuda a construir, né? Então, você tem a sua carreira tem os seus feitos, os seus prêmios, você tem a sua popularidade, a qualidade do seu material produzido, e isso ajuda a construir a sua reputação. Agora, tem uma parte toda que está aí no mundo, porque a reputação é a nossa imagem na cabeça dos outros, né? Sim. Não é a nossa imagem. E aí, por ser na cabeça dos outros, depende do que eles têm acesso ao que nós fazemos, né? E às vezes eles têm acesso a coisas que nós não fizemos.
Exato.
E aí que acontece a construção, né, de uma, a desconstrução de uma imagem a partir do nada, né? Do vazio, da mentira e etc. E aí você tem que ver se tem a malícia na mentira, né? E aí você vai atrás de quem está querendo acabar com a sua reputação, ou então se foi acidental, se foi alguma coisa mal entendida e tal. Mas ainda mais você que tem o Ceará e que tem 950 Cearás humoristas no Brasil, você, além de tudo, você ainda pode pegar, sofrer uma perda de reputação por alguma coisa que outro Ceará fez.
Sim, já aconteceu. Era um fato até que eu ia contar, que uma vez eu estava com a minha esposa e chegou um cara em mim do nada e falou assim: pô, Ceará, lembra aquela vez a gente no camarote Brahma, lá do carnaval? Eu falei pro cara: eu no camarote Brahma? Tipo assim, eu não saio em carnaval. O máximo que eu vou é aqui em Campinas, tem aquelas marchinhas, eu vou ver as marchinhas de rua de carnaval. Eu não vou em camarotes, nunca fui nessas coisas. Eu falei: cara, eu... Aí minha mulher já olhou de lado assim, né? Falou: como assim? Camarote? Você fala que não gosta de camarote? Eu falei: cara, eu no camarote? É você, pô. Tava eu, você, a Mirella. Ele me confundiu com o Ceará do Pânico, que é casado com a Mirella. Aí, pra não desconstruir o cara também, eu falei: pô, cara, eu lembro, foi um dia gostoso aquele dia. Então, pô, precisamos marcar mais dias como aquele. Eu falei: claro, vamos marcar, vamos combinar. E assim passou. E até hoje ele deve achar que ele conversou com o Ceará e lembrou do dia. E eu lembrei dele do dia que a gente se encontrou no camarote Brahma. Mas se é uma coisa que ele fala pra todo mundo, falou: pô, tá vendo aquele cara ali, ó? Eu tava com ele no camarote Brahma, não sei o quê, papapá. E eu não ia, até hoje eu não sei, né, pra quem que ele falou isso.
Meu, essa história me lembrou um caos que aconteceu. Tava eu e minha irmã. Eu não sei se você conhece aqui a rua João Cachoeira, aqui em São Paulo, no Itaim. É uma rua de comércio aqui na
Itaim. Eu acho que Itaim, eu sei, né? Qual que é a João Cachoeira, sim.
Sabe da Juscelino? Tava lá, tinha uma galeria de... Sabe essas galerias de stands, né? Uhum. Que tem de tudo, né? Loja de perfume, loja de videogame, papelaria, enfim, tem de tudo. De repente eu tava andando lá, porque eu ia comprar um jogo de Play 2 na época, eu e minha irmã, de repente um cara vem pra mim, assim, por trás, assim, virou: ô, meu amigo, quanto tempo, tá, não sei o que, me deu um abraço, e eu assim, gente, né, primeira vez que eu tava naquele lugar, e aí, como é que você tá, e a sua tia, que saiu do hospital, e aí eu falei: meu Deus, esse cara tá tão feliz em ver essa pessoa que ele acha que eu sou, que eu vou seguir a história, né? Eu sei que eu falei que a tia não só saiu do hospital, como saiu do país, porque estava nascendo um bebê. Eu falei que eu estava em outra cidade, estava indo morar em Taubaté, fazia puta zona. Eu não sei o nome do cara que eu deveria ter sido até hoje, porque era tão óbvio que eles se conheciam, mas o tempo todo eu ficava pensando: puta merda, tomara que esse cara não deva nada pra ninguém, tomara que esse cara não tenha comido ninguém aqui, que ele não deveria. E aí, foi uma coisa tão doida, que depois que eu saí, né, e a minha irmã só olhando aquele, né, aquele espetáculo de improviso ali, e depois que eu saí, o cara da banca de jornal falou: ô, o cara trabalhava lá, não sei o quê. Eu falei: meu Deus, eu nunca mais vou voltar aqui, porque o dia que esse cara fizer uma bosta, vai sobrar pra mim.
Enquanto confundem pro bem, ok, né? Imagina, e você, não vai me pagar não? Ou vamos acertar nossas contas agora? Chegou a sua hora.
Isso foi uma coisa muito bizarra. Eu sei que eu, meu irmão, tá me dando risada naquele lugar, mas numa dessas a gente... Eu sei que eu devo ter um sósia por aí, ou na verdade eu sou o sósia de alguém que realmente... Um negócio que aconteceu uma vez na minha vida, nunca mais, mas é impressionante. É impressionante como assim... Num estalado do dedo, a coisa inteira pode fugir do seu controle, né? Impressionante.
Exatamente. E aí quem está em jogo é a sua reputação. É sempre a reputação que está ali, que é o que as pessoas estão construindo da gente naquele momento. Mas, ô Gustavo, para a gente entrar na parte filosófica disso, como que a gente pode defender essa construção que as pessoas têm da imagem da gente, que elas constroem a imagem que sobre a gente, né? Desde a nossa esposa ou os nossos parentes, porque a gente tem uma imagem e principalmente a gente sabe como a gente é, mas as pessoas que convivem com a gente a cada dia estão se alimentando de coisas que elas acham que a gente pode fazer ou pode gostar e aos poucos vão conhecendo a gente. Então, como é que a gente pode defender da nossa reputação uma coisa que a pessoa criou? Porque se acabou a minha reputação pra ela, é porque ela criou essa reputação em mim. Às vezes eu simplesmente tô fazendo uma coisa que é minha, que é do meu dia a dia, que é a coisa minha comum, do que eu costumo fazer. E essa pessoa criou isso e estragou a minha reputação na visão dela, não do geral. Então, filosoficamente, como é que a gente defende isso aí?
É uma questão bem complexa, viu? Era porque você pensa assim, né? Se você precisa viver em sociedade, como é que você vai viver se você não conhece nada sobre ninguém que está convivendo com você, né? Então, se você tem na família, você não sabe nada sobre nenhuma pessoa, né? Se todas as pessoas, elas forem simplesmente reconhecidas como, eu sou um fluxo que muda o tempo inteiro, nada em mim é perene, nada em mim fica para sempre, eu estou sempre em transformação. Então, você não tem nem o que, né, pensar, nem o que falar, nem como interagir com a pessoa. Você vai no bar, aí a pessoa, você chega numa moça ou num rapaz, você vira e fala, eu sou um fluxo eterno de transformações. Aí a pessoa vira para você e fala, eu sou um fluxo eterno de transformações. Aí você, tá bom, não serve. Vai para outra, fala a mesma coisa, fluxo eterno, fluxo eterno, fluxo eterno. Você não tem nem como escolher, né? Por falta de coisa para escolher, né?
Não você tem saída, né?
Então o que a gente faz socialmente? A gente atribui, né, coisas às pessoas. Então esse é o engraçado, esse é o tímido, esse é o retraído, esse é o espontâneo, o atleta, não sei o que, não sei o que, que ajuda a gente a categorizar as pessoas e até saber como reagir diante delas. Só que também isso é um problema, porque as pessoas não são exatamente essas coisas, né? E você virar para você, a pessoa que está convivendo com você no seu dia a dia. Acha que você vai acordar fazendo piada, vai entrar no banheiro fazendo piada, almoçar fazendo piada, dormir fazendo piada, e nunca, cara, você nunca vai estar de mau humor, você nunca vai estar virado, nunca vai querer ficar quieto, a pessoa vai ter um choque.
E não, né? Te cortando, também, eu vou ser uma pessoa insuportável, né? Porque se eu faço 1h10 de show, às vezes já é longo, imagina um show 24 horas, né?
Pois é, mas a pessoa fala, não, o Matheus Ceará, ele é engraçado, ele é. Então isso quer dizer, o ser dele é ser engraçado, então tudo que sai dele vai ser engraçado. Aí a pessoa tá cometendo um erro, né? E aí a armadilha que a gente cai. Essa estratégia de chamar a pessoa de alguma coisa, dizer que ele é isso, aquilo chama estereótipo, né?
Estereótipo.
Todo mundo conhece. O estereótipo, a gente vê na televisão, a gente atribui estereótipos às pessoas, personagens, muitas vezes, eles precisam dos estereótipos para serem reconhecidos. Ele tem uma função importante, mas é também uma armadilha, né? Isso é bem complicado na questão da reputação.
Eu acho que pensando do lado, não do lado artístico, não do lado nada, para você manter sempre uma boa reputação, basicamente é você, aos poucos, e entregando para as pessoas que te conhecem aquilo que cada um espera receber de você. E, de uma forma geral, você ser uma pessoa sincera, ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa gentil, que isso não são atributos que você tem seus. Mas você, aos poucos, ir entregando para aquelas pessoas, para você estar sempre mantendo uma reputação. Sei lá, acho que a grande viagem que veio para mim foi isso agora.
Sim, a gente é obrigado socialmente a construir uma identidade para nós, né? Senão justamente as pessoas, de um lado, as pessoas não vão ter o que dizer sobre a gente, e de outro, quando elas forem dizer alguma coisa sobre a gente, isso vai estar fora do nosso controle. Então a gente luta diariamente para construir uma imagem de nós mesmos diante do mundo, né? Então eu, quando no meu Twitter lá, eu, depois de ter me fudido durante quase uma década para tirar o meu mestrado, no meu Twitter eu coloco professor mestre. Então, o que eu estou tentando fazer lá? Eu estou tentando direcionar a minha reputação, né, para que as pessoas pensem de mim o que eu quero que elas pensem de mim. O que eu quero que elas pensem de mim? Que por ter feito mestrado, uma pessoa que lê, que se esforçou na educação, que trabalha e estuda junto, sei lá. É isso. Sim. Que eu quero. Mas é isso que eu sempre consigo? Não. Tem muita gente que me xinga no Twitter justamente pelo fato de eu ser professor. Ele é um professor aí, não sabe de nada, é esse vagabundo, não sei o quê. Então, tem esse outro ponto. Quando você... Se a gente fica muito preocupado em atender o desejo dos outros, a gente pode ficar escravo da construção da nossa própria reputação. E aí, se a gente deixar, isso que é muito importante, por isso que a questão da autenticidade, de se conhecer, se a gente deixar, a gente vai acabar construindo uma reputação que não tem nada a ver com aquilo que a gente quer ser no mundo, né?
Você acaba construindo uma reputação para as pessoas e destruindo a sua própria reputação para você mesmo.
É, exatamente. Você cria um eu falso, né?
Você acaba sendo um personagem, né?
É.
Que eu acho que você... talvez é exatamente isso que a sociedade espera da gente.
Ah, é.
Que a gente seja sempre um personagem, que a gente sempre esteja... Cada pessoa espera que a gente sempre esteja do jeito que ela quer que a gente esteja. E aí, com isso, a gente nunca é o que a gente realmente é. A gente vai apagando a nossa essência.
Sim. Eu não sei até que ponto os ouvintes já puderam assistir o filme ou ler o livro 1984, que agora entrou em domínio público, mas é um livro muito, muito interessante. E tem um outro também chamado Admirável Mundo Novo. São dois livros, assim, como se fossem dois pilares do que a gente chama de distopia, né? Então, você tem a utopia, que é a construção de um futuro imaginário perfeito, né?
Sim.
Então, a minha utopia é morar num mundo que é Coca-Cola sai da torneira, né? Salame não entope as artérias. E a internet é de graça para todo mundo, né? E tem a distopia, que é o contrário, é o pior dos mundos. É como se fosse assim, o Mad Max, sabe? Onde dá tudo errado.
É onde, né? Tá tudo no final ali e nunca acaba também, e a tortura é eterna, né?
Exatamente. Esses dois livros são distopias, então são duas sociedades que deram errado. E nessas duas, eles fazem isso que você falou com a intensidade máxima, que é fazer as pessoas só serem aquilo que a sociedade exige que elas possam ser. Então, é duas ou três categorias e as pessoas são obrigadas a se encaixar nessas gavetas.
Uhum.
E quem não se encaixa é ejetado da sociedade. Então, olha que conflito interessante que você trouxe, né? É o conflito de você ser uma pessoa autêntica versus estar sujeito ao que as pessoas querem que você seja, né?
É muito... Como é que eu vou dizer? Não é que é muito pesado, mas abre assunto aí para horas de assunto para chegar em lugar nenhum, como sempre, né?
Porque... Se tem um objetivo, é esse.
O objetivo é chegar a lugar algum. Se você tá ouvindo isso agora achando que vai ter uma conclusão, esse bate-papo, ultimamente o nosso bate-papo tá igual as séries da Netflix que acabam sem final, né?
Exatamente. Então você entrou no ônibus, deu play e você sai do ônibus, você sai uma pessoa desgovernada, apesar de ter chegado no lugar que queria chegar fisicamente, filosoficamente não.
Exatamente. Mas Gustavo, pra gente finalizar esse nosso segundo episódio, né, esses nossos bate-papos deliciosos, vamos dizer assim, o nosso primeiro bate-papo teve para lá de 30 minutos. Para quem não sabe, antes de começar a fazer, nós dois começamos. Não, vamos fazer 20 minutos, é um bom tempo. É um tempo legal. O nosso primeiro deu quase 40. Se você não escutou ainda o primeiro episódio, tá aqui na nossa playlist, aqui onde você tá ouvindo, no Spotify. Onde tá, Gustavo? No Spotify, no Deezer, onde tá?
Apple Podcasts, Google Podcasts e mais uns dois ou três que eu não lembro o nome, que são muito... Eu sou mais desconhecido.
Tem também na Olá Podcast, então você pode ouvir aonde você quiser este podcast aqui. E já ouvi os outros, o outro, né? O nosso anterior papo aqui, que a gente falou sobre liberdade e confinamento. Falamos sobre o BBB. Mas, Gustavo, não podemos finalizar sem uma provocação pra gente pensar. A sair daqui mais pensativo do que a gente entrou nesse papo. Se a reputação é uma coisa que depende dos outros, qual é a nossa garantia de ter a nossa imagem? Qual é a garantia de ter a nossa imagem com uma boa reputação para a gente mesmo, tendo em vista que basicamente a gente fica diariamente construindo a nossa reputação pensando no que os outros vão achar?
Pois é, né? Que essa aí é a pergunta de $1 milhão. A gente tem sempre que ter uma... Quando eu entro numa cilada filosófica, assim, quando eu falo, gente, o que, que eu faço, né? Qual que é a resposta certa? Eu sempre vou para o caminho do meio, né? Porque até a gente saber para qual lado ir melhor, o equilíbrio, eu acho que é a primeira grande busca, né? Porque depois que a gente está equilibrado, que a gente consegue olhar para os lados e discernir, né, quais são as melhores alternativas. Então, a primeira coisa que eu faria é uma jornada de autoconhecimento para saber o que está distante, né? O que, que as pessoas pensam de mim que não só eu não quero que elas pensem, mas que eu acho que está errado, né? E aí, buscar construir uma, ao mesmo tempo, né, uma autoimagem que é verdadeira para você mesmo e que não vá te transformar, né? Porque se você falar, a minha imagem é verdadeira, ficar trancado no quarto o dia inteiro, o tempo todo, e xingar todo mundo. Tudo bem, né? Mas isso eu acho que vai te prejudicar do ponto de vista, assim, das coisas que você precisa da sociedade, quer ter um trabalho, né? Quer ter um sustento. Então, meio a meio, né? Então, se você quiser, de noite, fica trancado no quarto xingando todo mundo. Mas de dia, né? Faz um agrado na sua reputação, porque ela é um item fundamental, né, da nossa sobrevivência hoje em dia.
É o famoso... cada um tem de mim aquilo que me cativas, né? Acho que Charlie Chaplin falou isso aí, não foi? Charlie Chaplin que falou?
Não conheço essa situação. Muito boa.
Vou buscar ela aqui no nosso famoso Google para não falar uma bobeira no final. Cada um
busca, então, tem de enquanto mim... você busca, eu faço o nosso break de patrocinador, porque ó, nós já estamos no segundo episódio e nesse calor nós já conseguimos o nosso primeiro patrocinador do podcast. Então, eu trouxe aqui, eles pediram para falar um negócio que é rapidinho, então vai dar certinho o tempo que você busca, porque o nosso primeiro patrocinador é a Sorveteria Amarildo, para quem gosta de sorvete derretido. Então...
Eu tenho um aqui também.
Tá bombando.
Esse é o que eu acho que mais paga bem pra gente, que hoje em dia, nesse período de tanta instabilidade, de se as pessoas estão vivas ou não, nós temos aqui o patrocínio da Funerária Agrícola, há mais de 30 anos plantando o homem no campo.
Olha aí, agradecemos imensamente aos nossos patrocinadores por viabilizar, então, esse episódio. Que tá muito bom, diga-se de passagem.
Hein? Está muito bom, muito maravilhoso. Então, se você é patrocinador, se você quer ajudar a gente, pode ajudar a gente. Nós vamos aceitar muito bem. Temos Pix hoje. Temos Pix e-mail, Pix CNPJ e Pix CPF, que é para não perder de forma alguma esses pagamentos maravilhosos. Aqui, achei, Gustavo. Exatamente, ó, cada um tem de mim exatamente o que cativou, Charlie Chaplin. Então, acho que ele resume bem essa questão filosófica de ficar em cima do muro. Me tratou bem, basicamente vai ser tratada bem. Normalmente eu costumo tratar bem as pessoas, mas se a pessoa me tratou mal, por que não simplesmente sequer nem respondê-la, talvez, né?
Se a gente puder abrir mão desse convívio...
Exatamente.
Tudo bem, né? Senão a gente abre, lança a mão da famosa personalidade Falciano.
Exatamente. Que ultimamente é o que mais existe nas redes sociais, são pessoas escondidas atrás do seu computador com um pacote de salgadinho e um copo de refrigerante que estão ingerindo açúcares, gorduras e sódios terríveis na vida deles e... metendo o pau no que as pessoas estão falando. Ah lá, tá andando de bicicleta, acha que é o não sei o quê. Só porque eu tô comendo salgadinho, ele acha ruim e quer andar na academia. Basicamente, se resume isso. Pessoas de má reputação querendo falar da reputação de outras pessoas. Gostou do papo, Gustavo?
Muito bom, eu adoro essas conversas, porque isso aqui é uma massagem no cérebro. E depois de um episódio desse, a gente tá renovado para encarar esse mundo.
Exatamente, também concordo com isso, gosto muito e convido a você na próxima semana de ouvir o nosso próximo bate-papo aqui neste Bate-Canal, porque eu prefiro que a gente esteja no Bate-Canal, na Bate-Caverna, tomando um bate-café, porque deve ser ruim tomar um bate-leite, não concorda, Gustavo?
Eu não consigo tomar leite. Nem se for de ninguém que me ofereça, eu vomito instantaneamente.
Então, quem quiser seguir Gustavo Dainese, quais são as redes, Gustavo?
Olha, joga Dainese aí com ZI no final, em qualquer lugar, eventualmente vai cair nas minhas redes, porque todas têm esse sobrenome. E se for uma cara de idiota, você já sabe que acertou.
As minhas redes, qualquer lugar também, é Matheus Ceará. Então esperamos vocês novamente aqui no Peripatéticos na próxima semana. Muito obrigado, Gustavo Dainese.
Valeu, Matheus Ceará.